Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Federação do Baixo Alentejo do PS acusa o Governo de deixar cair uma oportunidade para o aeroporto de Beja. Em causa está o anúncio da empresa alemã Lufthansa Technik, que pretende investir milhões de euros na criação de uma fábrica para a reparação de peças de motores e componentes de aviões, estimando criar ao redor do investimento perto de 700 postos de trabalho em Santa Maria da Feira. Segundo o PS do Baixo Alentejo em comunicado, esta seria uma excelente notícia caso o investimento fosse instalado em Beja e tirasse bom partido de todas as infraestruturas existentes no território, nomeadamente do aeroporto de Beja, uma infraestrutura cada vez mais dedicada à aeronáutica industrial. No momento em que a mesa se prepara para investir na construção de um segundo hangar para manutenção e reparação de aeronaves em Beja, o investimento da alemã Lufthansa viria a reforçar a importância estratégica do aeroporto de Beja e permitiria robustecer a ideia de existência de um cluster de manutenção e construção de material aeronáutico, referem os socialistas do Baixo Alentejo em comunicado. O presidente da Federação do PS do Baixo Alentejo, Nelson Brito, reuniu ontem com o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Bersério, que lhe garantiu que o município nunca foi contactado no sentido de apresentar as potencialidades deste território, nomeadamente do aeroporto, que poderia, com uma unidade desta dimensão, avançar para uma segunda fase, ampliando a placa de estacionamento de aeronaves e a zona de hangars do lado ar da infraestrutura. A Federação do PS do Baixo Alentejo, em comunicado, entende que estamos a perder uma oportunidade de excelência, de reforço da importância estratégica do aeroporto de Beja, e considera que a AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tutelada pelo Ministério da Economia, tem responsabilidades em não ter estudado a opção aeroporto de Beja para este investimento internacional, que seria estruturante para o território. A DORB do PCP, a Direção da Organização Regional do Distrito de Beja, promove esta terça-feira, no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Beja, a ação comemorativa do 50º aniversário daquele que foi o primeiro passo com o lema do Senhor da Terra à Reforma Agrária. Segundo o PCP, este foi um acontecimento histórico entre os mais marcantes da Revolução dos Cravos, ocorrido no Monte do Outeiro, na freguesia de Santa Vitória, no concelho de Beja, na manhã de 11 de dezembro de 1974. Afinal, quem foram os ocupantes do Monte do Outeiro, que motivações tinham e que objetivos pretendiam com sua ação? Agiram livremente ou foram coagidos a agir? Uma ação aventureira e responsável ou uma necessidade à defesa da jovem democracia em construção? São algumas das questões que vão ser tratadas na iniciativa. O presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, considerou que a venda da mina de Neves Corvo à sueca Boliden é um processo normal, esperando que os novos proprietários possam fortalecer a empresa e a sua produtividade. Julgamos ser um processo normal num mundo globalizado, onde as empresas avaliam em cada momento o seu quadro de funcionamento e as suas oportunidades, e não creio que devamos diabolizar esta situação, disse a agência Lusa, o autarca alentejano. António José Brito falava depois da multinacional sueco-canadiana Lundin Mining ter anunciado a venda da Somincor, concessionária da mina de Neves Corvo em Castro Verde, aos suecos da Boliden, num negócio que deve ficar concluído no primeiro semestre de 2025. De acordo com a Lundin Mining, em comunicado divulgado ontem, o negócio que envolve também a mina sueca de Zinkgruvan ascende num montante total de 1,52 mil milhões de dólares americanos. Em declarações à Lusa, António José Brito frisou que a Somincor é uma empresa sólida e muito capaz, sendo o Neves Corvo uma das maiores minas da Europa e a maior em Portugal. Logo, é um negócio apetecível para os grandes grupos mineiros, continua o autarca socialista, garantindo que o município vai estar muito vigilante relativamente ao futuro da empresa. Naturalmente, o novo proprietário vai querer impor a sua visão e métodos no funcionamento da empresa, mas estamos confiantes que esses acertos passarão, sobretudo, pela definição de estratégias para aumentar a capacidade produtiva na mina. Na opinião de António José Brito, isso pode ser bom porque vai certamente assegurar mais longevidade à operação e mais solidez e longevidade no trabalho. O presidente da Câmara de Castro Verde adiantou igualmente que o Executivo Municipal já teve a oportunidade de reunir com responsáveis da Bolinden, onde estas questões foram abordadas. Somos prudentes e sabemos que haverá certamente ajustes, mas acreditamos, contudo, que serão passos capazes de fortalecer a empresa, a sua produtividade e a ação dos seus colaboradores. António José Brito defendeu ainda que será fundamental que a Bolinden entenda também que não pode prescindir de continuar uma atitude de elevada responsabilidade ambiental e social. A Lusa tentou também obter uma reação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira sobre a venda da Somincor à Bolinden, mas fonte oficial da estrutura sindical remeteu declarações para uma fase posterior e apenas depois de poder reunir com a administração da empresa. O Alentejo 2030 marca presença a partir desta terça-feira e até dia 12 na mostra dos fundos europeus na Alfândega do Porto, para conhecer os projetos e investimentos que têm sido dinamizados através dos fundos europeus em Portugal. A Mostra dos Fundos Europeus é um evento organizado e promovido pela ADIC, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e vai apresentar o Balcão Portugal 2030, um espaço de apoio e informação sobre o funcionamento do Portugal 2030, standards de projetos inovadores financiados pelos fundos, pitches de projetos que destacam iniciativas transformadoras, mesas redondas e seminários com especialistas, bem como momentos de animação e networking, promovendo o intercâmbio de ideias. Segundo anunciou a CCDR Alentejo em comunicado, esta será a primeira grande iniciativa de caráter nacional do Portugal 2030, dirigida às empresas e ao grande público, com uma visão abrangente sobre os projetos e investimentos que têm sido dinamizados através dos fundos europeus em Portugal. O evento contará com a presença de membros do Governo, representantes da Comissão Europeia, representantes institucionais, membros da Academia, empresários e sociedade civil, tornando a sua presença indispensável. Está a decorrer até 20 de dezembro a campanha solidária Dê Troco a Quem Precisa. A 12ª edição desta iniciativa decorre em cerca de 500 farmácias aderentes em todo o país e todos os cidadãos são convidados a doar o troco das suas compras numa farmácia aderente a esta campanha ao programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude. Segundo aquela associação, os donativos angariados irão ajudar famílias em situação de pobreza a acederem aos medicamentos de que precisam. Só no distrito de Beja existe uma rede de 36 farmácias ABEM, à qual mais de 1.392 beneficiários podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos. Desde o início do programa, em 2016, já foram dispensadas 126.315 embalagens de medicamentos, apenas neste distrito, no âmbito da iniciativa. O programa ABEM já apoiou mais de 39 mil beneficiários e já dispensou quase 3 milhões de caixas de medicamentos. A Caritas Diocesana de Beja promove no próximo dia 12 de dezembro, pelas 17 horas, uma marcha pública pela paz. A iniciativa, que vai percorrer alguns dos espaços e vias públicas da cidade de Beja, tem início na Sé Catedral de Beja e o seu término no Jardim do Bacalhau. Segundo a Caritas de Beja, a iniciativa, que contará com a participação de várias religiões, pretende sensibilizar e promover os valores da paz, relembrando e reafirmando que a construção da paz é um processo lento e paciente, que requer a coragem e o compromisso prático de todas as pessoas de boa vontade que se preocupam com o presente e o futuro da humanidade e do planeta. A Caritas anunciou ainda a campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, que arranca a nível nacional no dia 14 de dezembro, dia em que a Igreja assinala o Dia Mundial dos Pobres. A Caritas propõe aos portugueses uma adesão simbólica aos valores da paz associados à vivência do Natal pela aquisição de uma vela estrela de cor branca ou vermelha no valor de 2 euros. Segundo a Caritas de Beja, as verbas angariadas através da campanha são anualmente canalizadas para dois objetivos de caráter nacional e internacional. Safareja na Rota do Contrabando é o tema do próximo percurso da Herdade da Contenda em Moura, a realizar no próximo sábado. Segundo anunciou a Câmara de Moura, trata-se do último percurso inserido no Plano Anual de Percursos Pedestres da Herdade da Contenda, realizado durante este ano. O percurso tem 9 quilómetros, que são percorridos em cerca de 3 horas, com início na Casa do Açúcar, local de grande importância histórica na época do contrabando, servindo de depósito ao material contrabandeado, segundo a autarquia mourense. O percurso passa, entre outros locais, pela Ribeira da Safareja, local escolhido pelos contrabandistas para a prática da sua atividade, dado ser um local fronteiriço entre Portugal e Espanha e possuir muitas zonas de refúgio, dificultando a tarefa à Guardia Civil. Mértola vai receber no dia 2 de março de 2025 a 9ª edição dos Trilhos de Mértola. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o evento combina desporto, natureza e aventura. Segundo a Câmara de Mértola, este evento promete proporcionar uma experiência única, com percursos cuidadosamente selecionados, que atravessam paisagens deslumbrantes, revelando o rico património natural e cultural daquele concelho. A edição de 2025 oferece diferentes opções de percursos, adaptados a vários níveis de dificuldade e objetivos, permitindo que todos, desde os atletas mais experientes até os amantes de caminhadas, possam participar. A Câmara Municipal de Vidigueira vai assinalar a passagem de ano com um programa recheado de animação. Segundo anunciou a autarquia, música ao vivo com a banda DFB, oferta de passas e espumante e fogo de artifício são as propostas da autarquia para o último dia do ano, com momentos especiais em família com um grupo de amigos no Largo da Cascata, na noite de 31 de dezembro. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
O mundo parece estar um pouco louco. Donald Trump, na sexta-feira, à porta do Palácio do Eliseu, ao despedir-se de Emmanuel Macron, disse para este que o mundo parece estar um pouco louco. Vamos ter de falar sobre isto. Se estas palavras, ditas por qualquer outro líder político, já nos deixavam preocupados, imagine-se como devemos ficar quando foram preferidas por um louco, imprevisível e negacionista como Trump, que daqui a pouco mais de um mês vai retomar a presidência dos Estados Unidos da América. O que Trump disse não é nada que qualquer pessoa de senso comum e medianamente informada não tivesse já constatado. Mas dito por um dos líderes políticos com mais poder no mundo, agrava ainda mais essa percepção da realidade que estamos a viver. Quando confrontados com a pandemia do Covid-19, muitos responsáveis garantiram que nada iria ficar na mesma, porque todos tínhamos ganho a consciência da nossa fragilidade e da necessidade de cooperarmos mais em defesa do nosso futuro coletivo e também individual. Não imaginaram o que estavam a dizer, ou fizeram-no com a consciência de que estavam a fazer uma afirmação de circunstância. Apenas um ano e meio passado, sobre a declaração do fim da pandemia e observando o que se tem vindo a passar por esse mundo fora, dificilmente aquela afirmação podia soar a mais falsa. De facto, quase nada ficou na mesma, porque quase tudo ficou pior, mostrando que nada aprendemos com uma pandemia que tantos milhares de vidas ceifou e tantas sequelas deixou em tão pouco tempo. As últimas notícias dão conta de que o ano de 2024 deverá tornar-se mais quente desde que há registro. Não se trata apenas de mais um recorde, mas de condições meteorológicas que prejudicam as pessoas, que se traduz em mais miséria em todo o mundo, o que leva cientistas do clima a afirmar que as alterações climáticas estão a tornar-se demasiado óbvias e demasiado dispendiosas para serem ignoradas. Mas, infelizmente, como vimos na COP29, a última cimeira do clima das Nações Unidas recentemente realizada, o compromisso assumido pelos Estados ricos é insuficiente para travar o agravamento das condições que estão a acentuar as alterações climáticas, o que mostra que os líderes mundiais continuam a ignorar os seus efeitos. Mas é este o descontrole que existe a nível do clima. A situação a nível dos conflitos em alguns países ou entre países não é melhor, contribuindo, e de que maneira, para o agravamento daquele. A instabilidade que se registra em muitos países e regiões, com as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, agora agravada com a revolta na Síria, para só falar nas situações mais próximas, faz adensar o risco de uma guerra mundial que alguns dizem já ter começado. Mas aquela instabilidade não se manifesta apenas pelas guerras, embora estas sejam as suas consequências mais graves. Manifesta-se também através das crises políticas, tantas vezes associadas a crises financeiras, económicas e sociais. Os últimos tempos têm sido férteis em acontecimentos que não nos podem deixar de preocupar pelas repercussões que não deixarão de ter na situação mundial. A Alemanha e a França têm-se mostrado incapazes de encontrar soluções políticas que lhes permitam ganhar estabilidade e retomar os níveis de crescimento económico que fizeram destes países os motores da Europa, com impacto nos restantes países. Em Moçambique e na Geórgia, as oposições não reconheceram os últimos resultados eleitorais e têm promovido manifestações que têm sido reprimidas pelos respectivos governos, com muitos mortos e prisões. Na Roménia, as eleições presidenciais foram anuladas devido a suspeitas de intervenções exteriores que poderão ter condicionado os resultados da primeira volta. Na Coreia do Sul, o presidente impôs a lei marcial devido ao que apelidou de forças anti-Estado simpatizantes da Coreia do Norte, tendo sido obrigado a revogar a ordem cerca de 6 horas depois, perante um descontentamento generalizado. Seguiu-se uma tentativa de destituir o presidente, igualmente falhada, porque os deputados do seu partido sabotaram a votação, abandonando o Parlamento. Muitos outros exemplos poderiam ser apontados, mas estes são suficientes para confirmar que, efetivamente, o mundo parece estar um pouco louco e que quem o governa parece não estar melhor, e com a agravante de não faltarem sinais de que poderia ficar ainda pior. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Meio da Atmosfera prevê céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na região sul e no litoral norte e centro até o meio da manhã. Aguaceiros fracos e dispersos no interior norte e centro, que serão de neve acima dos 800 mil metros de altitude. Possibilidade de aguaceiros no Algarve, sendo mais prováveis a partir da tarde. Vento em geral fraco do quadrante leste, formação de geada, em especial no interior. Pequena descida da temperatura máxima no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 13 graus em Beja, 12 em Évora, 10 em Porto Alegre, 14 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.